Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Grande Livro da Mitologia Egípcia, de Claudio Blank, é uma obra introdutória de divulgação histórica e mitológica dedicada ao imaginário do Egito Antigo. Publicado pela Camelot Editora em 2021, o volume de cerca de 144 a 146 páginas apresenta divindades centrais do panteão egípcio e seus atributos. Sem isolá-las do contexto que lhes dava sentido à longa duração da civilização do Nilo, suas práticas religiosas, suas concepções sobre a origem do mundo e sua relação com a morte. Em vez de funcionar como uma coletânea extensa de narrativas míticas, o livro propõe uma visão panorâmica. Pirâmides, múmias, esfinges, hieróglifos e deuses de formas híbridas aparecem como expressões de uma cultura cuja religião atravessava a organização social e a leitura da natureza. A proposta parece ser oferecer orientação clara a leitores iniciantes, conectando símbolos muito conhecidos a referências históricas e religiosas básicas. Sua concisão é simultaneamente sua principal qualidade e seu limite privilegia acessibilidade e amplitude em detrimento de aprofundamento especializado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o panteão egípcio como porta de entrada para uma religião plural. Um eixo central do livro é a apresentação dos principais deuses egípcios e de seus atributos. Essa escolha é importante porque o panteão não pode ser entendido apenas como uma lista de personagens com poderes definidos. As divindades egípcias expressavam forças naturais, funções sociais, princípios de ordem e experiências humanas decisivas, como fertilidade, proteção, realeza, doença, morte e renovação, as formas animais ou híbridas, frequentemente reduzidas a uma curiosidade visual. Ganham relevância quando lidas como linguagem simbólica, elas vinculam o divino a características reconhecidas no mundo natural e ritual. Ao situar os deuses no conjunto da religião egípcia, o livro ajuda o leitor a perceber que havia múltiplas tradições locais, cultos e associações entre divindades, em vez de um sistema absolutamente uniforme e imutável. Essa abordagem panorâmica é adequada a quem ainda não conhece o tema, pois evita tratar a mitologia como fantasia separada da vida cotidiana. Por outro lado, a extensão reduzida impede análises longas das variações regionais, das mudanças entre períodos históricos ou das versões concorrentes de um mesmo mito. Portanto, o volume funciona melhor como mapa inicial do panteão do que como referência exaustiva sobre cada deus, templo ou ciclo narrativo. Em segundo lugar, cosmogonias e a tentativa egípcia de explicar a ordem do universo, o livro inclui as cosmogonias egípcias entre seus temas. Decisão que amplia a compreensão da mitologia para além das imagens mais populares do Egito Antigo. Cosmogonia é o conjunto de explicações sobre a origem e a organização do mundo. Nesse contexto, ela revela como os egípcios concebiam a passagem de um estado primordial para um cosmos ordenado. Esse tipo de narrativa não era uma especulação abstrata desligada da realidade. Ele sustentava a legitimidade de ritos, a centralidade dos templos e a ideia de que a continuidade do mundo dependia da preservação da ordem contra forças de desagregação. A existência de diferentes tradições cosmogônicas também é um dado decisivo. O Egito Antigo reuniu centros religiosos diversos, capazes de enfatizar divindades e origens distintas, sem que isso necessariamente produzisse uma doutrina única e rígida, ao inserir essas concepções em uma introdução geral. Claudio Blank oferece ao leitor uma chave para interpretar por que o Sol, o Nilo, a Terra Fértil e os ciclos naturais ocupavam um papel religioso tão relevante. Contudo, leitores que procurem comparação detalhada entre tradições sacerdotais ou estudo textual dos mitos de criação encontrarão apenas uma base preliminar. O mérito está em mostrar que a mitologia organiza uma visão de mundo, e não somente um repertório de histórias. Em terceiro lugar, história, religião, a mitologia inserida em três milênios de civilização, a proposta declarada da obra é contextualizar a mitologia por meio da história e da religião egípcias. Essa articulação é particularmente pertinente porque a civilização do Egito Antigo perdurou por aproximadamente 3 mil anos, tempo suficiente para que práticas, símbolos e formas políticas fossem transformados, reinterpretados e preservados de modos diversos. uma introdução que mencione a longa duração histórica impede que o leitor imagine os egípcios como um povo homogêneo, congelado nas imagens de monumentos e múmias. Também evidencia que as crenças religiosas, por sua dimensão pública, estavam presentes em templos, cerimônias, cultos e na própria concepção de autoridade. A mitologia, assim, não aparece como literatura separada, mas como um repertório que ajudava a explicar o funcionamento do cosmos e a posição dos seres humanos nele. Em um livro curto, a contextualização serve sobretudo para estabelecer conexões fundamentais, e não para reconstituir com detalhe a cronologia de dinastias, conflitos ou reformas religiosas. Essa opção pode frustrar quem espera uma narrativa exclusivamente mitológica e extensa, observação que surge em parte da recepção dos leitores. Ainda assim, ela diferencia o volume de compêndios que enumeram deuses sem explicar o ambiente histórico no qual foram cultuados. O resultado é uma leitura orientadora, que favorece relações entre crença, sociedade e permanência cultural. Em quarto lugar, morte. Textos funerários e a continuidade da existência após a vida. A presença de múmias entre os ícones abordados e a informação de que a edição traz uma antologia de hinos provenientes de livros funerários egípcios apontam para um dos aspectos mais importantes da religiosidade do Egito Antigo, a preparação para a morte e a expectativa de continuidade da existência. Esse tema exige cautela, pois a ideia moderna de um único livro dos mortos pode sugerir um texto padronizado e universal. Na prática, os materiais funerários egípcios abrangem tradições, fórmulas, hinos e inscrições associados a diferentes épocas e condições sociais. O interesse do livro está em aproximar o leitor desse universo ritual por meio de textos vinculados a pessoas que viveram há milênios, como sacerdotes e outros membros da sociedade. Essa inclusão tem valor porque permite perceber que a religião egípcia não se limitava aos grandes monumentos nem aos soberanos. Ela também se expressava em procedimentos destinados a proteger, orientar e transformar o morto. A múmia, portanto, não deve ser lida apenas como objeto arqueológico ou elemento de terror popular, mas como parte de uma concepção religiosa do corpo, da identidade e da passagem para outra condição. Dada a proposta sintética do volume, o material tende a servir como amostra e ilustração, não como edição crítica de fontes funerárias. Ainda assim, oferece um contato útil entre a explicação moderna e vestígios textuais da antiguidade. Por último, alcance introdutório. Ilustrações e os limites de um grande livro conciso com aproximadamente 144 a 146 páginas. O grande livro da mitologia egípcia adota uma escala compacta para um assunto de enorme extensão documental e histórica. Essa característica define sua posição editorial é um guia de entrada, visualmente atraente e organizado para leitura fluida, não uma enciclopédia de mitos. Um manual universitário de egiptologia ou uma tradução comentada de fontes antigas. Avaliações de leitores destacam a clareza, a boa estrutura e as ilustrações, além de elementos físicos da edição, como capa especial e marcador. Tais recursos não são meramente decorativos quando ajudam a tornar identificáveis divindades, monumentos e símbolos de uma tradição cultural visualmente complexa. Em contrapartida, algumas resenhas observam que uma parcela considerável do livro é dedicada à história, sociedade e religião, e não apenas a narrativas mitológicas. A crítica é compreensível se o título for interpretado como promessa de repertório amplo de lendas. Porém, ela também confirma o projeto híbrido do volume explicar mitologia por meio de contexto. O leitor precisa ajustar sua expectativa. Quem busca profundidade sobre versões de mitos, bibliografia acadêmica, transliterações, arqueologia ou debates entre especialistas, precisará avançar para obras mais extensas. Quem busca uma visão geral em português encontrará uma síntese que privilegia conexões e legibilidade. A concisão, nesse caso, é uma escolha de mediação, com ganhos de acessibilidade e perdas inevitáveis de detalhamento. Em conclusão, o grande livro da mitologia egípcia é mais indicado para leitores que desejam uma primeira aproximação em português com a religião, os deuses e os símbolos do Egito Antigo. Serve bem a estudantes, curiosos por história das civilizações, leitores jovens ou adultos que encontram no imaginário egípcio, pirâmides e hieróglifos. esfinges e múmias um ponto de partida, mas ainda não dispõe de um quadro organizado para interpretar esses elementos. Seu benefício prático é oferecer uma leitura breve e estruturada, capaz de conectar divindades e cosmogonias a práticas religiosas, ao contexto histórico de longa duração e às concepções funerárias. Intelectualmente, o livro ajuda a substituir uma visão fragmentada e estereotipada do Egito por noções básicas de interdependência entre mito, rito, poder e vida social. O que o distingue de coletâneas estritamente narrativas é justamente essa tentativa de contextualização. Em vez de apresentar apenas histórias de deuses, Cláudio Blanc insere o panteão em uma visão mais ampla da civilização egípcia e inclui referências a textos funerários. Isso torna a obra mais útil como introdução cultural do que como repositório completo de lendas. Ao mesmo tempo, sua brevidade exige uma expectativa realista a leitores já familiarizados com egiptologia ou interessados em análises acadêmicas e detalhadas das fontes. Deverão tratá-la como porta de entrada e não como ponto final. Dentro da categoria de divulgação acessível, destaca-se pela combinação de panorama histórico-religioso, apresentação visual e linguagem, voltada à orientação inicial. Se você quiser apoiar Cláudio Blanc, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!